A gente está recebendo no estúdio da CBN o Thiago Botion Neri, ele que é mestre em engenharia urbana, concluiu ontem o mestrado dele, uma pesquisa sobre análise do potencial cicloviário urbano, um estudo de caso de Maringá. Esse foi o tema da pesquisa do Thiago e ele está com a gente aqui na CBN para falar sobre mobilidade urbana, sustentável e também o potencial do uso de bicicletas. Esse é o tema do nosso bate-papo que você vai acompanhar aqui na CBN nesse momento. Tiago, seja bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, obrigado pela oportunidade de divulgar esses trabalhos científicos, que são sempre importantes, a divulgação desses trabalhos não apenas no meio acadêmico, mas também para a população em geral.
A gente está vendo que hoje existe uma preocupação muito grande por uma parcela da sociedade para incentivar o uso das bicicletas. Por que, Tiago?
Olha, as bicicletas, ultimamente, nós temos em grandes cidades do mundo e também agora em cidades brasileiras, o apelo para soluções sustentáveis no âmbito urbano. Não apenas nas construções, no planejamento urbano e também nos planejamentos dos transportes. Então, a bicicleta ela tem um papel de auxiliar a diminuição do número de veículos nas ruas, que principalmente nos países em desenvolvimento, devido a escassez do transporte público ou até mesmo a má qualidade do serviço do transporte público, o número de veículos individuais vem aumentando muito. E isso vem gerando problemas para as cidades, né? Grandes gastos com infraestrutura urbana e também aumento da poluição e automaticamente diminuição da qualidade de vida. Então a bicicleta ela vem como uma ferramenta para auxiliar a diminuição desses veículos e poder fazer parte do transporte público urbano sendo usada como ferramenta para deslocamentos. Então, aumentando assim, melhorando, podendo ajudar o aumento da qualidade de vida e da cidade.
O problema é que para ter bicicleta tem que ter uma infraestrutura adequada.
Sim, um dos fatores que mais contribuem para que as pessoas não usem a bicicleta é a segurança, né? E o trânsito compartilhado, principalmente em cidades de médio porte, como é o caso de Maringá, ou cidades de grande porte, como as capitais, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, o trânsito compartilhado, ou seja, a bicicleta, junto, dividindo espaço com carros, caminhões, ônibus, ela é insegura, é um veículo leve, é um veículo que praticamente invisível à noite, né? Os motoristas têm mais dificuldade de enxergar a bicicleta. Então, a insegurança viária é um dos grandes fatores. Então, precisa de uma infraestrutura adequada para que o transporte seja incentivado e possa ter uma qualidade no seu uso, incentivando as pessoas a utilizarem cada vez mais.
Quando você analisou Maringá, você chegou a que conclusão no que diz respeito à estrutura que a gente tem e que a gente deveria ter?
Olha, com relação à estrutura que a gente tem, Maringá possui hoje 20 quilômetros aproximadamente, são 18 mais precisamente, de ciclovias implantadas, né? Mas nós temos, por exemplo, a ciclovia que liga Maringá a Sarandi, que não é utilizada devido às suas condições atuais, onde o asfalto praticamente não existe. Então as pessoas utilizam outras vias para fazer a ligação Maringá-Sarandi, que é um eixo de bastante uso de ciclistas.
E essa pista, obviamente, além de não estar sendo utilizada, são cerca de 3 quilômetros, deveria ser maior se a gente fosse contemplar a população de Sarandi e o trabalhador que vem de lá para as empresas em Maringá, né?
Com certeza. E a gente tem, por exemplo, outras ciclovias na cidade, como Maringá-Paissandu, que tem o mesmo problema, são ciclovias antigas e que não passam por manutenções, não existem sinalizações, são apenas pistas pavimentadas que entende-se ser destinadas para os ciclistas, mas muitos acabam não usando justamente pela falta de equipamentos. Então, nossas ciclovias hoje são pontuais em diferentes regiões da cidade. A gente tem uma na região noroeste da cidade, na Mandacaru, outra na região norte, Pedro Táxi. Temos a ciclovia da Racanelo, que ainda não caiu no uso cotidiano. É um lugar sem arborização, um lugar muito árido ainda, então não está sendo usado por enquanto pelos ciclistas, mas principalmente porque não existem ligações entre elas. O ciclista utiliza esse trecho por um momento e cai de novo no trânsito compartilhado. Então, muitas vezes, eles acabam utilizando o próprio trânsito compartilhado mesmo e não vão até essas infraestruturas porque elas não têm ligação entre si.
Ou seja, mesmo nos espaços onde a gente tem ciclovia, às vezes o ciclista não utiliza esses espaços porque as pistas não têm o compartilhamento, ou seja, não estão integradas.
Exatamente. E muitas vezes, nós fizemos estudos na Mandacaru, por exemplo, onde existe uma ciclovia de 3,5 km que cai na Avenida Colombo. Lá existe um outro problema, o conflito com o pedestre. O pedestre acaba utilizando a ciclovia para caminhadas esportivas ou mesmo para caminhadas utilitárias. E isso é um conflito, porque o ciclista não consegue utilizar com qualidade a ciclovia. Então, isso acontece muitas vezes por um calçamento também não tão adequado. O pedestre acaba usando um outro espaço que não é dele para caminhadas e desencoraja o ciclista de andar e ele acaba trafegando na via mesmo. De acordo com a pesquisa, nós desenvolvemos um levantamento de vias urbanas potenciais para o transporte cicloviário baseado na localização de polos de atração, certo, e regiões de atração. O que, que são esses polos e regiões de atração? Por exemplo, os polos de atração são centros de comércio e serviços, instituições de ensino médio, superior e profissionalizante, que entende-se pessoas de idade adolescente e adulta, também utilizam, são potenciais usuários para a bicicleta, centros de esporte, clubes recreativos, teatros, enfim, diversas regiões da cidade foram mapeadas, diversos polos, setores da cidade foram mapeados como locais de potencial geração e atração, além também de bairros residenciais densos, como a gente tem na Zona Norte e na Zona Sul, né? Assim foi traçado 23 eixos viários, distribuídos nas principais vias da cidade, de acordo com o sistema viário local. E desses 23 eixos viários somados, alcançaram aí uma quilometragem de 95 quilômetros de ciclovias, eixos potenciais para infraestruturas cicloviárias.
Ou seja, Tiago, se a gente fosse hoje contemplar um sistema de integração para dar atenção ao ciclista, a gente precisaria ter cerca de 95 quilômetros entre ciclovias e ciclofaixas.
Exatamente.
E hoje a gente tem em Maringá cerca de 18 quilômetros, se a gente descontar aquele trecho Maringá-Sarandi, cerca de 14, 15 quilômetros.
14, 15 quilômetros.
Então a gente precisaria ampliar quase por 6 a quantidade de quilômetros para ciclovias e ciclofaixas. É importante, inclusive, distinguir ciclovia e ciclofaixa, né? É um pouquinho diferente. Uhum.
Antes da distinção, eu só queria colocar que esses 95 quilômetros, eles estão espalhados, integrados em todas as regiões da cidade. Nós temos hoje, de acordo com o plano diretor, 50 zonas urbanas. Dessas 50 zonas urbanas, 88% delas, ou seja, 44 zonas urbanas, foram atendidas com esses 95 quilômetros. As que não foram atendidas são zonas urbanas que estão nos extremos oeste e norte da cidade, que são ainda locais com pouca ocupação, com uma ocupação urbana em consolidação. Então, esse traçado dessas vias potenciais atingiram todas as regiões da cidade. A distinção entre ciclovias e ciclofaixas, as ciclovias são equipamentos para o trânsito de bicicleta segregado da pista, ou seja, ela é
separado.
Ela pode ser na calçada, entre a calçada e a via, ou também no canteiro central, o que a gente tem bastante, muitas vias urbanas em Maringá com canteiros centrais de 7 até 9 metros de largura, o que potencializa também para esse tipo de uso. E as ciclofaixas são vias para bicicletas contígua à via de rolamento de veículos, né?
Ou seja, na mesma pista está o veículo, teria para a bicicleta.
Exatamente.
Só seria uma faixa para reservar para o ciclista.
Exatamente. Ela pode ser entre o estacionamento e a via, entre o estacionamento e a calçada, ou simplesmente sem o estacionamento. No local do estacionamento, faria a ciclofaixa. E ela é segregada da pista apenas por faixas e tachões, né? Para poder sinalizar e ter uma pequena separação de fluxo para que o carro não invada aquele espaço.
Muito bem, nós estamos conversando com o Tiago Botion Neri. Ele concluiu um estudo no mestrado em Engenharia Urbana da Universidade Estadual de Maringá a respeito do potencial cicloviário urbano. Foi um estudo de caso feito em Maringá. Bom, e analisando em especial a estrutura de Maringá, você apontou através desse estudo que a gente precisaria cerca de 95 quilômetros então de ciclovias ou ciclofaixas. A gente tem aí cerca de 15 que efetivamente são usados, né, que tem potencial de uso. Mas a estrutura da cidade, ou seja, calçadas, as avenidas, elas contemplariam esses espaços? Ou seja, a gente teria como, se houvesse o desejo político de fazer essa intervenção, haveria possibilidade de fazê-la?
Com toda certeza. Nós temos exemplos de cidades que não existem, que não têm infraestrutura que Maringá possui, de canteiros centrais, vias largas e calçadas largas também, que possui infraestrutura cicloviária implantada. Então, nós temos em Maringá diversas avenidas com canteiros centrais de 9 metros de largura, de 7 metros, de 5 metros, além de calçadas com 4 e 5 metros de largura, o que não é uma realidade da cidade brasileira, principalmente de cidades mais antigas. Mesmo assim, muitas cidades conseguem implantar essa infraestrutura. Então, Maringá possui, com relação a espaço viário, um grande potencial. Outra característica importante de Maringá, que a gente pode ressaltar, é o relevo da cidade. O relevo é um fator que pode desencorajar muito a utilização da bicicleta. Devido a ela ser de propulsão humana, cidades que possuem muitos aclives e declives, ou seja, um terreno bastante acidentado, acaba dificultando o uso da bicicleta. No caso de Maringá, foi levantado a característica de declividade do perímetro urbano de Maringá, com inclinações de até 5%, que é o que é recomendado para a bicicleta. O que são essas inclinações? São inclinações leves que potencializam o uso da bicicleta sem dificuldades. Cerca de 90% da área do perímetro urbano está dentro dessas declividades de até 5%.
Quer dizer, dá para andar de bicicleta, o sujeito não vai sofrer tanto para andar de bicicleta.
Praticamente todo o território do perímetro urbano.
Não precisa nem de ser a tal da bicicleta elétrica ou ter motorzinho.
Sim, não precisa, exatamente. E os locais onde ficaram fora dessas declividades são locais pontuais, ou seja, áreas de fundos de vale, por exemplo, que a gente tem em algumas avenidas da cidade, mas são áreas pontuais, que o ciclista até pode fazer a pé esse pequeno trecho e depois continuar a sua pedalada. Outra característica importante é a arborização urbana que Maringá possui. A arborização ela tem um papel importante para ciclovias, porque ela consegue diminuir a temperatura ambiente de 2 ou até 5 graus, dependendo do local onde está desenvolvendo a pedalada. Então, como a gente tem diversas avenidas arborizadas com uma arborização consolidada, isso também é um fator que potencializa o uso da bicicleta na cidade de Maringá.
Bom, diante de toda essa estrutura que a cidade tem, ou seja, a gente poderia ter um incentivo à bicicleta, dá para entender que Maringá está um pouquinho atrasado nesse sentido.
Sim, Maringá está um pouquinho atrasado, porém, nos últimos anos, diversas pessoas começaram a discutir esse assunto. A cada dia, mais pessoas interessadas nesse assunto aparecem. E, recentemente, foi aprovada uma lei que institui o sistema cicloviário de Maringá. Portanto, o poder público começou a se interessar por esse assunto e agora acho que é importante a gente aproveitar esse momento para divulgar esses trabalhos, divulgar esse tema e discutir mais esse tema cotidianamente, para que as pessoas passem a prestar atenção nesse tipo de alternativa de transporte que a bicicleta pode ser na cidade, para que a gente consiga fazer e executar um projeto de qualidade.
Bom, além, obviamente, de oferecer ciclovias, ciclofaixas, que são os espaços para que as pessoas possam trafegar de bicicleta, né, para pedalada, tem outros investimentos que são necessários, estacionamentos, por exemplo, né?
Sim, são importantes. Essa lei, inclusive, ela contempla em um dos seus parágrafos que as instituições, ou seja, instituições, comércios, que serão construídos ou projetados a partir dessa data, deverão possuir espaços para estacionamento de bicicletas, ou seja, estacionamentos para bicicletas. Então, isso já é um incentivo também para que as pessoas consigam com segurança usar a bicicleta sem aquele cotidiano medo dela ser roubada, sempre que a gente deixa adaptada num poste ou numa placa de trânsito, como a gente vê nas ruas de Maringá hoje.
Ou seja, um pouquinho de vontade política, a gente pode começar a ter uma transformação, e aí é só vencer, inclusive, a barreira pessoal do... Às vezes tem gente que tem um certo preconceito, uma certa dificuldade de usar bicicleta por uma questão de status, né?
Exatamente. No Brasil, a bicicleta ainda é vista como um veículo infantil, né? Um veículo para crianças e adolescentes, ou um veículo para classes menos favorecidas.
Não é o que acontece em países desenvolvidos,
não,
né, Thiago?
Não é o que acontece. Em países desenvolvidos, todas as classes sociais utilizam a bicicleta, inclusive são incentivadas pelas empresas onde as pessoas trabalham. Então, isso é importante. Além da vontade do poder público, apenas o poder público trabalhando não vai adiantar. É fundamental que as pessoas e as empresas incentivem esse tipo de deslocamento, não apenas falando para o seu funcionário, para o seu empregado utilizar a bicicleta, mas sim trazendo infraestrutura para que ele consiga chegar no seu trabalho, trocar de roupa, ou até mesmo tomar um banho, dependendo do dia de muito calor. A bicicleta, por ser um veículo de propulsão humana, ela exige esforço. Então, o incentivo dessas empresas, ou a parceria público-privada, é fundamental nesses projetos.
Bom, no Brasil, para a gente concluir esse nosso bate-papo, Thiago, o Rio de Janeiro hoje é o principal exemplo no incentivo ao uso de bicicletas.
Sim, né? Já há algum tempo o Rio de Janeiro vem se destacando. Hoje é a segunda cidade com maior infraestrutura cicloviária na América Latina, está atrás apenas de Bogotá, que é o melhor exemplo. E o Rio de Janeiro possui hoje mais de 150 quilômetros de ciclovias implantadas, além de bicicletários com bicicletas públicas, que foram implantadas no ano passado, no mês de outubro. E também já existem projetos e execuções para mais 150 quilômetros, ou seja, 300 quilômetros a tornaria talvez a cidade latino-americana com maior infraestrutura cicloviária. Hoje o Rio de Janeiro é o melhor exemplo, mas temos ainda muito o que fazer. O Brasil é um país muito grande, existem muitas cidades com potencial cicloviário. E só para ter uma ideia, o Brasil possui aproximadamente, com o estudo de 2007, possuía 2.500 quilômetros de ciclovias implantadas no Brasil todo.
Né? 2.500 quilômetros.
Apenas, em 2007. Esse número já deve ter aumentado um pouco, deve estar próximo de 4.000 quilômetros. Ele vem aumentando, as cidades vêm prestando mais atenção nesse tipo de assunto, porém, só a cidade de Hamburgo, na Alemanha, possui mais só a cidade de Hamburgo possui mais de 3.000 quilômetros de ciclovias.
Quer dizer, uma única cidade alemã tem quase a mesma quantidade que a gente
que
tem
o Brasil
de quilômetros
todo tem.
De ciclovias.
Exatamente. Mas a gente está começando a prestar mais atenção nesse tema. Então, nós já temos Florianópolis, Brasília, com projetos interessantes. Sorocaba já tem projeto implantado interessante. São Paulo está começando a prestar atenção nesse assunto. Então, com bicicletários, inclusive nas estações de metrô. Então, isso é muito importante, esse tema. E ele vem sendo discutido, sim. Nos últimos 5 anos, as cidades brasileiras estão prestando mais atenção nesse assunto.
E não são obras caras, né, Thiago?
Exatamente. A infraestrutura cicloviária ela é muito mais barata do que uma infraestrutura para um veículo motor. Então, esse aumento do número dos carros vem aumentando a necessidade de se fazer mais avenidas, de se abrirem mais vias, e isso torna... acaba encarecendo o poder o trabalho do poder público. Então, as ciclovias elas acabam... até por uma infraestrutura mais barata, ajudando o poder público a investir melhor o seu dinheiro em outras áreas e não apenas na área de transporte, como a gente tem visto nos últimos anos.
Muito bem. Thiago, foi um prazer recebê-lo aqui na CBN, por compartilhar com a gente um pouco dos resultados de sua pesquisa, e certamente a gente vai voltar a falar sobre esse assunto em outras ocasiões, já que acredito que talvez seja sua pesquisa, seu estudo, seja o mais completo hoje que a gente tenha nesse sentido, no que diz respeito ao potencial cicloviário de Maringá. Muito obrigado pela presença, foi um prazer, e parabéns por seu estudo, por sua pesquisa.
Eu que agradeço o espaço e a Rádio CBN, a você, Ronaldo, para a gente poder divulgar esses trabalhos. É importante que os trabalhos acadêmicos sejam divulgados fora da universidade também, para que as pessoas conheçam mais esses temas que são abordados.
Bom, o Thiago Botion Neri, nosso convidado aqui na CBN, concluiu o mestrado em Engenharia Urbana pela Universidade Estadual de Maringá e fez uma análise do potencial cicloviário urbano, um estudo bastante amplo, né? Um estudo de caso de Maringá, e você acompanhou com a gente alguns dados, alguns resultados, para refletir sobre a importância do investimento na mobilidade urbana sustentável no que diz respeito às bicicletas.